Salve, salve, ouvintes do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar a nova edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui a cantora, compositora e musicista Gabi Milino. Gabi teve um despertar musical ainda na infância, por meio de brincadeiras e fazendo paródias musicais, cantando sucessos de rádio. Formou sua primeira banda aos 15 anos, explorando sua musicalidade ao longo dos anos que se seguiram em diversos estilos musicais, do rock pop ao choro, do jazz and blues à música brasileira. Em 2012, após se formar em arquitetura e urbanismo pela USP de São Carlos, decidiu dedicar-se exclusivamente à arte e à música. Lançou seu primeiro álbum em 2015, apenas com canções autorais. O disco contou com a participação de nomes importantes como Zeca Baleiro, Suami Júnior, dentre outros. A recepção positiva do disco levou-a a participar da última temporada do programa do Jô, onde teve a oportunidade de mostrar ao grande público o seu talento. Após concluir sua formação musical no Conservatório Souza Lima, na capital paulista, em 2019, preparava o lançamento de dois novos singles autorais, adiados quando deu seu isolamento em função da pandemia. Deslizes foi lançado nas plataformas em novembro de 2020, enquanto seu videoclipe, filmado em parceria com a URSE Companhia de Dança Contemporânea, foi lançado em fevereiro de 2021. Em julho de 2021, foi a vez do single Misbehave, com a participação do grupo vocal Clementines. Seu último lançamento foi o EP Poeira Cósmica, que chegou ao público em agosto de 2021. E apesar de clima de tensão pelo qual passamos durante a pandemia de Covid-19, o EP reflete a alegria da retomada dos trabalhos musicais, fazendo um brinde à vida e aos bons encontros. Bem, mas quem vai contar essas e outras histórias para nós será a própria Gabi Milino. Mas como é de praxe em nosso podcast, antes de iniciar o papo com a Gabi, vamos de som, vamos escutar Céu de Maria. Então com vocês, Gabi Milino, no MPB Unesp.
Você me chamava de monstrinho com a malícia de um poeta. Me aliciava com carinho, me acelerava de mansinho. Eu voava, feito bicicleta.
Deixa ser. Thank you. sua marinha.
Bacana, um belo som para iniciarmos bem o nosso podcast. E agora eu tenho a satisfação de chamar aqui Gabi Melino. Gabi, bem-vinda ao MPB Unesp.
Bom dia, muito obrigada, Renato. É um prazer estar aqui com vocês.
Opa, prazer é nosso. Gabi, geralmente eu começo o papo querendo saber da minha entrevistada, do meu entrevistado, como é que ocorreu a relação com a arte, com a música? No seu caso, você vem de uma família de músicos ou de um local onde se cultuava a música ou arte de uma forma diferenciada?
Não, minha casa, na verdade, não tinha nenhum músico, ninguém relacionado a artes, assim, né? Era sempre uma relação muito mais como um hobby, né? Uma coisa periférica ali. Mas eu sempre gostei de música, diz a minha irmã mais velha, eu tenho uma irmã que é 8 anos mais velha, que eu cantava as músicas da rádio, né? Já desde pequenininha. E aí foi uma brincadeira que foi crescendo, e aí na adolescência eu passei por aquele momento que você descobre que você consegue cantar, sabe? Que os amigos começam a pedir para você imitar alguns cantores. E aí foi um encontro, assim, aí eu já formei as primeiras bandas, acabei não estudando música, porque era uma coisa muito diferente ali para minha família, né? Ninguém conseguia entender muito aquilo, e eu acabei fazendo arquitetura. Porque eu sempre tive, na verdade, um vínculo com essa área de humanas, sempre gostei de desenhar. Então, aquela coisa, né? O que a gente faz com essa menina? Era um pouco a conversa ali. E aí acabou que eu prestei arquitetura na USP São Carlos e passei. E fiz arquitetura. Mas aquela coisa, né? Entrei na faculdade e tive, sei lá, 3-4 bandas durante a faculdade. Eu mais fiz música do que realmente vivi ali o curso, né? Depois, por meio da faculdade, eu percebi que, nossa, eu preciso ver se eu vou querer trabalhar com isso aqui. Aí, realmente, eu me aprofundei, fiz pesquisa, fiz estágio, fiz tudo que eu tinha para fazer, para chegar à conclusão, no final, de que era a música mesmo que eu queria.
Legal. Você é natural de São Carlos,
não? Não, eu sou natural de Bebedouro, que é uma cidade Bebedouro. Perto de Barretos.
Ah, legal. Mas você, quando ainda pequenina, como você falou que imitava cantores, o que, que você imitava? O que, que você ouvia, por exemplo?
Ouvia Shakira, adorava Shakira, Alanis, que mais? The Cranberries. Então eu tinha algumas amigas que me pediam para ficar imitando, e aí eu imitava e conseguia cantar igualzinho, sabe? Aquela coisa. E é um momento que você está procurando a sua turma, né? A adolescência. Então, assim, para mim foi muito gostoso. Formar a primeira banda, né? Claro, né? Aquela coisa, morria de vergonha, ficava atrás da bateria, não queria, mas tive a minha banda ali, uns 15, 16 anos.
O start, então, para o canto, assim, o despertar, falou, olha, eu quero cantar, independente do que você vai cursar, por exemplo, na faculdade, veio ainda, então, na adolescência.
Eu já tinha uma relação com a música e o desenho. Era muito interessante, eu pegava capa de disco de algumas cantoras, e eu desenhava a capa do disco. Eu tenho desenhos assim com 13, 14 anos. Então, sei lá, Débora Blanco, eu lembro que na época estava fazendo muito sucesso, ela tinha uma capa de disco linda. A própria Shakira, eu cheguei a fazer a capa. Aí, cada desenho que eu fazia, às vezes, eu colocava o trecho de uma música. Então, isso era uma coisa meio natural minha ali, né? Das minhas brincadeiras, estavam sempre se relacionando de alguma maneira com a música, apesar de não ter uma família musical. Então, estudar música foi uma coisa que eu só fiz mais velha, né? Depois que eu terminei a arquitetura, aí eu realmente fui estudar música, porque, bom, falei, se eu vou trabalhar com isso aqui, acho que eu preciso me situar, né, nesse universo.
É engraçado, né? Os cursos de arquitetura da USP, principalmente, geram muitos artistas mais musicais.
Então, mas sabe que é uma coisa muito louca? Eu acho que tem a ver com o espectro do curso. Porque como ele é um curso que ele abrange desde exatas até humanas e artes, metade da minha sala foi trabalhar com outras coisas.
Imagina.
Minha sala tinha 30 alunos. Acho que hoje, se 15 são arquitetos, é muito, sabe? Cada um vai para um lado, assim, desde engenharia até artes cênicas, assim, artes plásticas.
Eu falo isso porque é histórico, né? Se você pegar a FAO, por exemplo, que saiu de grandes músicos da FAO, é uma coisa espetacular.
É, o próprio Chico Buarque, né?
Exatamente.
Chegou a cursar um semestre, uma coisa assim. O Tom Jobim também.
Exato.
É todo um lance,
mas
né?
Mas tem uma coisa a ver, não tem, por exemplo, vamos pensar, sei lá, em ondas arquitetônicas, né? Elas têm um movimento, né, artístico na própria, como você falou, na própria faculdade você tem ali exatas, tem o tempo da música, você tem a arte, você tem a história, você tem uma formação, tem um link interessante, né?
É, eu acho que as coisas elas se conectam mais por esse interesse pelo humano, sabe? Porque na arquitetura você tem muito essa investigação do que é o cotidiano do ser humano, né? Os aparatos que ele cria no espaço, a maneira como ele organiza a vida dele, mesmo as questões sociais, né? Que entra muito nessa área de humanas. Então, é um curso muito bonito, né? Eu não me arrependo de ter cursado, porque ele te ensina a olhar o mundo. Então, claro. Você nunca mais vai olhar para a cidade da mesma maneira, para uma construção. Você imagina como aquilo foi feito, né? Que aquilo não existia, alguém pensou, alguém idealizou aquilo, como aquilo é feito, sabe? E pensando para quem viver, como viver. Então, assim, é um curso realmente muito bonito. É, e ele tem toda essa parte humana, mas tem uma parte que é muito concreta, né?
Sim.
É do viabilizar, que é realizar, pôr no mundo. Então, é muito interessante isso mesmo. Eu acho que desperta esse olhar mesmo de interesse pelas coisas do ser humano, sabe?
Legal! Essa é Gabi Milino contando um pouco da sua história para nós. E agora vamos com mais som. Vamos escutar o clássico A Noite do Meu Bem, uma canção de Dolores Duran, mas aqui interpretada, por sinal, muito bem, por Gabi Milino. MPB Unesp.
Abrindo para enfeitar a noite do meu bem. Quero a alegria de um barco voltando, quero a ternura de mãos se encontrando para enfeitar a noite do meu bem. Mais profundo, eu quero toda a beleza do mundo para enfeitar a noite do meu bem. Quero a alegria de um barco voltando, quero a ternura de mãos se encontrando para enfeitar a noite do meu bem. Esse bem demorou a chegar, eu já nem sei se tenho no olhar toda a pureza. Que quero lhe dar. Thank you.
Gabi, dando sequência aí no papo, a profissionalização musical, quando pintou para você?
No final da graduação, depois que eu fiz o estágio, meu estágio era muito legal, um estágio concorrido, só tinha gente jovem trabalhando, e eu não estava feliz lá, não estava contente, sabe? Eu pensava, nossa, se eu não estou contente aqui, imagina realmente quando eu me formar e estiver no escritório. E aí rolou uma conversa lá em casa com os meus pais na época, eu falei, olha, não é isso. Eles já sabiam, na verdade, sabe? Não foi surpresa para ninguém, porque eu não queria prestar arquitetura, já tinha tido essa conversa antes. E aí, quando eu falei, eles entenderam, né? Falaram, não, a gente te apoia, né? Depois você estuda música, mas termina a faculdade. Porque essa altura do campeonato, faltava um semestre, dois semestres, assim, para eu terminar, mais o TCC. E aí eu falei, não, tá bom, vou terminar. E aí eu terminei, comecei a estudar um pouquinho de música mesmo. Depois fui fazer Conservatório Souza Lima, em São Paulo. Porque realmente, assim, né, eu queria ter mais segurança, né, pra saber onde eu tava pisando, conversar com os músicos, né. É uma profissão muito masculina no sentido de convívio ali, né, com muitos músicos e tal. Então foi muito legal, foi uma loucura, foi a coisa mais difícil, né, essa fase de alfabetização musical é trabalhosa.
Desculpa, né, te cortar, mas aproveitando esse gancho, foi muito difícil para encontrar o seu tom, por exemplo, você tem um tom peculiar, bonito, né, inclusive, parabéns. Foi difícil achar esse tom para você, porque você, como você disse, quando pequenina ali, você vai imitando, depois você vai criando o seu jeito com as bandas. Como é que foi esse desafio de encontrar a sua voz?
Eu acho que é um processo natural, no sentido de que você desenvolve o que já é seu, né? Então, assim, eu só fui ter segurança mesmo do que eu estava fazendo, né? Do que eu dou conta. Acho que vai. No final do conservatório ali, eu me formei em 2019. Aí eu já estava mais segura, né? Até onde eu podia ir, o que dava para desenvolver. Porque música é isso, né? Você é um entendimento do seu aparato ali e de como você consegue usar isso para se colocar no mundo. Então, eu acho que foi um processo natural nesse sentido, sabe? Mas precisei ali investigar bastante para falar, não, isso aqui que eu faço é legal, e é isso.
E você já compunha antes do primeiro álbum, vamos dizer assim, antes de chegar no primeiro álbum, né? Você já compunha? Como é que foi esse caminhar, Gabi? Você falou das bandas, mas você já tocava na noite nesse período do estudo?
Durante esse período aí que rolou essa conversa com a minha família, eu já tinha muitas bandas, né? A gente fazia shows, às vezes, na faculdade. Eu tive uma banda de samba rock, eu tive uma banda de rock pop. E aí, no final da faculdade, eu montei um grupo de samba e choro, que eles me convidaram para cantar. Eu encarei como um desafio, topei. E assim, me apaixonei pelas letras do choro, né? Elas têm uma carga mais dramática, assim.
O choro é um gênero difícil para tocar, né? Acaba cantar, né?
Eu nem não tinha tanta experiência. Então, assim, foi um lugar onde eu aprendi muito, né? Os meninos me ensinaram muito nessa época. Foi uma experiência mais profissional, porque a gente passou a fazer alguns sescs. A gente chegamos a fazer uma gravação em estúdio. Legal. Então, foi bem bacana, assim. Mas eu já tinha algumas composições. E sempre gostei de escrever, tinha assim, uma relação com a escrita, né, com poesia. Eu lembro de umas paródias que eu fazia com a minha irmã quando a gente era criança, sabe? Eu pegava uma música e colocava uma letra desaforada para brincar. Então sempre tive isso, assim. E aí, quando eu me formei em arquitetura, eu tava com um grupo de samba e choro, mas eu sentia que, para minha experiência musical ser mais completa, eu precisava ir para estúdio. Meio que para saber se era isso mesmo, sabe? Porque eu já estava né, tocando, já estava fazendo muita coisa. Então, uma coisa foi levando a outra. E aí, de repente, quando eu gravei o disco, foi super legal. Eu adorei o ambiente de estúdio. É muito gostoso esse período de gravação, definição de arranjo, né? Você pegar as referências e trabalhando a ideia, foi muito bacana mesmo, assim. E aí, acho que uma coisa foi levando a outra, sabe? Quando a hora que você vê, a coisa já avançou muito mais do que você tinha planejado.
Agora, você gravou o seu primeiro álbum em 2015, o qual leva o seu próprio nome, né? e teve participações relevantes de cara, hein, Gabi? Como Zé Cabaleiro, Suami Júnior. Como é que foi a concepção do seu primeiro trabalho?
Tem um estúdio bem legal aqui na cidade, que é o Berimbau. E eu tive uma conversa com o Rodrigo Alexei, que é o produtor lá. E mostrei as referências, né? Mostrei as músicas que eu tinha. Ele super topou, se empolgou ali com o projeto. E aí a gente começou a trabalhar nisso, mas o projeto já estava encaminhando um pouco para um lugar que não era tanto o que eu queria, né? Ele já estava pensando uns grooves, assim, que não era muito a minha referência sonora. Eu sempre tive ali uma referência sonora mais próxima da Norah Jones, do Madeleine Peru, que eu gosto muito. E aí a gente convidou o Sérgio Fuad para ajudar na produção. Na época eles trabalhavam bastante juntos. E foi muito legal nesse momento, assim, porque o Sérgio, ele conversou comigo e falou: olha, o que você quer? Você quer fazer sucesso? Ou você quer fazer o seu som? E aí, com 20 e poucos anos, né? Eu quero fazer o meu som. Mas realmente, assim, eu acho que o trabalho, ele floresce no que é seu, sabe? Você começa a perder, te leva para outros lugares na vida que depois não vale a pena. E assim a gente fez, e foi um processo muito gostoso, né? Quando a gente juntou ali os três, eu, o Rodrigo Alexei e o Sérgio Fuad, a coisa fluiu muito legal. Então, o Rodrigo é um super pianista, né? Maravilhoso, assim. E aí, os arranjos a gente foi definindo juntos, né? Marcamos com os músicos. E foi bem legal, sempre com uma referência, assim, quase teatral das músicas, né? O que a gente queria colocar ali na história, contar aquela história. E eles falavam que eu levava muito referência de arquitetura. Porque eu falava aqui, eu imagino assim, imagina uma casa, né? Uma sala com muito espaço para o som, para reverberar, né? E era muito engraçado, assim, né? Porque foi logo quando eu me formei. Então, e o Sérgio tinha contato, se não me engano, com o Cook, que é o baterista, né, do Zé Cabaleiro, com o Pistor Lasky. E aí a gente perguntou se o Zeca queria, se o Zeca toparia, e ele topou. O Zeca é muito generoso, muito querido. E ele foi no estúdio, gravou a música comigo, El Desierto. Era uma fase que eu gostava, eu ouvia muito, assim. Passei uns 3 anos ouvindo demais um disco de uma cantora chamada Liaza de Sela. Um disco La Llorona. E é uma cantora canadense, americana, cresceu ali entre Canadá, México, Estados Unidos, uma família meio cigana, e morreu muito jovem, né, com câncer de mama e tal. Enfim, eu sou apaixonada nesse disco. E aí o Zeca gravou uma música que é meio que uma homenagem ali a Liaza de Sela, das músicas dela que eu ouvia tanto na época. E ficou super legal, né, o jeito do Zeca de
cantar.
Então, esses contatos a gente foi fazendo através do Sérgio. E todos muito queridos, né? O Suami também. Poxa. O
Suami toca demais, hein, viu?
Mas que isso. E aí foi essa a história do...
Legal. E você tem um processo de composição, Gabi? Por exemplo, vem start, vem jorros, ideias, como que é?
Geralmente, vem uma parte da música. É difícil uma música que vem, assim, pronta. Do primeiro disco, A Crime Passional, foi uma coisa muito louca, assim. Porque parece que ela saiu pronta, sabe? A hora que eu olhei, falei, nossa. Isso é difícil de acontecer, né? Geralmente, eu tenho que ficar ali trabalhando, malhando a ideia. Mas, no geral, é um pedaço da música que sai mais pronto. E aí, eu vou desenvolvendo a ideia. Depois de um tempo, quando eu passei a estudar um pouco de violão, ter a possibilidade de um instrumento ali como suporte ajuda muito, né? Então hoje é um pouco mais tranquilo, porque no instrumento ele te leva por um caminho mais seguro ali, que você já consegue pensar com começo, meio e fim.
Inclusive, você é instrumentista também, né? Quais instrumentos você toca?
Eu toco pouco, eu arranho um pouco de violão, ukulele, e agora estamos aqui com a mais nova aquisição, que é uma guitarrinha.
Olha, bonita, hein? Que cor diferente, né?
Bonita, você viu? Eu escrevi pro Lucas Baltieri, que é um super luthier aqui, queridíssimo da cidade, músico também. Falei para ele que eu tava querendo, ele falou: Gabi, tem uma aqui para você.
Nossa, muito legal. Só cara, bonito mesmo. Assim,
bonita, né? Eu
também. Muito legal. Apaixonada. Diferente, né? Essa cor.
E é gostoso, assim, ó, eu não tinha experiência da mecânica da guitarra, né? Ela é mais. Pra mim, é até mais confortável, assim. Tô gostando bastante. Mas tô com ela faz uma semana, então ainda estamos aí.
Legal, porque você atravessa, né? Como você falou aí, você deu várias referências de gêneros que você já teve em banda, né? Uhum. E o seu trabalho, ele passa um pouco, né? Seja, não sei, música popular, até quero que você fale sobre essa questão também. Ao rock, né? Eu vi uma versão sua de Talking Heads, muito interessante, por sinal, diferente, né? Suave, você cantando suave, mas de uma pegada diferente. Como é que você transita pelos gêneros musicais, Gabi?
Eu acho que eu tenho uma referência muito sólida na minha cabeça de algumas coisas de jazz e blues e bossa nova. Porque o que acontece? Apesar da minha família não ser uma família musical, eles tinham assim, uns 4, 5 discos e era o que eu ouvia na minha adolescência. Então a gente morava numa chácara, né? Era uns 8, 10 quilômetros da cidade. E eu ouvia bastante, assim, então Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, muita coisa de bossa nova, Tom Jobim, meu pai adorava Tom Jobim. Então eu acho que isso foi conformando esse universo, assim, pra mim, que é um universo que eu tenho mais familiaridade, assim, né? Quando eu ouço esse tipo de repertório, me dá uma sensação de casa mesmo, assim, sabe? E aí o resto foi vindo com a vida, né? Com a adolescência. Então, gostei muito de grunge quando eu era adolescente. Algumas coisas mais pro pop mesmo. Essas referências, né, da Alanis Morissette. Tem uma pegada meio pop, mas grunge também, né? Tem... Então, acho que é mais nesse sentido, assim, sabe? Que eu me conecto.
Beleza, então vamos aproveitar e ouvir Fim de Estação. Faixa do primeiro álbum. Gabi Milino, no MPB Unesp. Thank you. Gabi, agora eu gostaria que você falasse sobre o EP Poeira Cósmica. Por sinal, achei muito bacana. Como é que rolou a concepção desse trabalho?
Foi muito legal, assim. Fazia muito tempo que eu queria trabalhar com o Neto Rockefeller, que é um amigo querido, né? Grande bluseiro aí desse nosso Brasil. E eu acho o Neto, assim, muito criativo. Ele tem uma coisa artística muito forte, né? No jeito dele de tocar guitarra. E fazia muito tempo que eu queria fazer alguma coisa com ele. E aí, durante a pandemia, a gente participou do Lei Aldir Blanc e conseguimos essa verba para gravar o EP.
Foram contemplados aí com o projeto.
Sim. E aí a gente se reuniu. Então, assim, era mais ou menos ali 2020 que a gente começou a falar. Acho que a gente lançou em 2021, né? Mas foi durante 2020 a gente já começou a mexer. E algumas músicas do EP são filhas dessa fase aí, né? De pandemia, algumas anteriores. Então, Irreal foi, tipo, bem o dia do lockdown, assim, aquela... Que foi um cenário, hoje a gente ri, né? Já tá um pouco distante. Mas foi um cenário muito bizarro e assustador, assim.
Foi,
né?
Tenso, foi tenso.
Casa, dentro de casa. Ainda que aqui no interior, acho que é um pouco menos pior a sensação do que, né, nas capitais.
Sim.
Porque, enfim, a própria disposição geográfica das coisas, né? Não tem tanta gente por metro quadrado. Então, eu moro numa casa. Então, a gente tem um jardim aqui, a gente conseguia. Mas, mesmo assim, a gente tava vivendo aquela coisa maluca, né? E aí, eu escrevi Irreal nesse dia. Foi uma das... Irreal saiu bem pronta também, sabe? Mas já nessa fase, já com um instrumento de apoio, né? Que era o violão. E aí a gente ganhou esse prêmio da Aldir Blanc, nos reunimos para começar a gravar no estúdio do Neto. E aquela coisa, ia todo mundo de máscara, sabe? E álcool em gel, aquela coisa maluca, teste de Covid e tudo mais. Mas ali, quando a gente se reunia, era tão gostoso, acho que tava todo mundo precisando tanto. Parecia assim que a gente entrava numa cápsula do tempo, sabe, dentro do estúdio. E era só diversão, assim, era muito legal. Então, apesar de a gente estar vivendo esse período, eu acho que o EP, ele tem muito essa coisa festiva ali do encontro, sabe, da gente poder estar junto, finalmente, porque a gente passou muito tempo sem poder se reunir, se encontrar e fazer música, né, que é o que a gente gosta. Discutir arranjos juntos. Então, os meninos todos participaram dos arranjos também. O Guilherme Ambrosio no contrabaixo acústico, o Danilo Hansen na batera. A gente fez ali, né, esses arranjos primeiro, nós quatro juntos, com eu e o Neto Rockefeller. E aí depois a gente convidou o Everton Pera para fazer o sax e flauta e o Fernando TRZ para fazer os teclados, né? Botar algumas coisas de synth e tal. Então, e aí Poeira Cósmica nasceu um pouco disso, assim, né,
Legal. Se parar pra pensar, né, devido a essa tensão pandêmica, né, que a gente vivenciou, como você falou, esse clausuramento e tal, fez com que surgissem muitos trabalhos legais, né, obviamente, porque apesar de toda, sei lá, ansiedade, depressão que abateu as pessoas, né, teve o fato de criação também, você tem o outro lado, como você falou, o fato de você querer estar junto, né? Não saber como é que vai ser o amanhã, você fala, putz, vamos registrar uma coisa aqui, e saíram ótimos trabalhos, né, por aí.
Sim, sim. Eu acho que essas são oportunidades, né, da gente ressignificar as coisas. Sim. Acho que o ano da pandemia, assim, que a coisa estourou mesmo, 2019, foi um ano muito difícil para mim também. Eu tava com duas músicas prontas que eu ia lançar, eu tinha acabado de me formar no Souza Lima, e eu terminei de gravar as músicas, rolou o lockdown. Então, foi um ano muito difícil e de crise também, né? Porque eu saí do conservatório. No conservatório é muito legal, porque ele te instrumentaliza para muita coisa. Mas ele te dá uma travada, né?
Então, reflexiva, você disse.
É muito rígido, né? Então, por exemplo, você vai executar uma música, tem a parte A, a parte B, você tem que fazer a forma certa, você tem que cantar a melodia exatamente como é. Porque você, naquele contexto, você está estudando tudo aquilo, claro. Né? Claro. Então você tem que tirar a melodia exatamente igual. E eu acho que isso dá uma enrijecida por um bom motivo e em um lugar correto de se fazer isso. Mas aí, quando eu me formei, eu fiquei muito em crise. E aí, o que, que eu vou fazer? Para onde eu vou? Entendi. O que, que eu quero? O que, que eu sou musicalmente, né? Eu aprendi a tocar um pouco de violão, já estava fazendo as músicas no violão. Então, isso acaba mexendo na sua linguagem. E você passa um tempo tentando entender para onde você quer ir, uhum. fazer. Eu me casei em 2017, então, assim, a vida muda muito, né?
Sempre.
E aí, tudo isso nesse caldeirão, a pandemia, foi um ano muito difícil para mim, assim.
Uhum.
E aí, quando a gente entrou em estúdio para gravar, entre 2020 e 2021, eu já estava com isso mais ajustado internamente, sabe?
Resolvido.
Eu já tinha virado um pouco uma chave de, assim, uhum. eu vou me divertir fazendo isso aqui. Sabe?
Uhum.
Eu quero viver a alegria de ter isso aqui na minha vida, que é a música, que são essas pessoas que eu posso encontrar, que eu posso brincar junto no palco, porque no fim tem um lado da música que é uma grande brincadeira entre os músicos, né?
Sem dúvida.
Tá jogando junto, de todo mundo tá fazendo junto. Então eu acho que o EP, ele também, ele confluiu nesse sentido também, sabe? Agora eu vou me divertir com isso aqui que eu tenho.
Então vamos aproveitar e ouvir a faixa título, Poeira Cósmica, Som na Caixa.
Thank you.
Gabi, agora falando de outros singles, né? Eu separei aqui Deslizes. Como é que foi o processo de composição dessa música?
Deslizes foi uma música que eu fiz pro Sander Mecca. Não sei se você conhece o Sander.
Não.
Sander, ele é o vocalista. Você lembra uma banda que se chamava Twist?
Ah, sim, sim. Inclusive, esse rapaz foi detido, né? Eu me lembro.
Pois é, pois é.
Nada
contra. Eu conheci... Não, claro. Eu conheci o Sander num show que eu fui fazer em São Paulo uma vez. Ele me falou, olha, eu tô pedindo para alguns compositores música, porque eu quero gravar um disco e tal. Uhum. Eu fiquei com isso e ele me deu o disco dele, o livro dele, que se chama Inferno Amarelo. Que ele conta essa história dele ter sido preso e de ser um músico ali detido, né? Com...
E ele era famoso, né? Ele atinge assim...
Super, super. Não, foi
popular, né?
É, não, impressionante a história dele. E aí eu fiquei muito impressionada com a história dele. E aí eu escrevi Deslizes pra ele.
Olha só!
É, foi uma música assim... E aí eu mandei pra ele, ele gostou. Ele tinha uma pegada mais teatral, ele tava numa fase ali que ele tava cantando, acho que algumas coisas do Tom Waits, algumas coisas do Paulo Conte, que é um cantor italiano, muito legal as músicas dele. E eu assisti um show dele. Então ele tava nessa pegada, assim, mais obscura, teatral, muito legal. E aí eu fiz Deslizes pra ele. E passaram alguns anos, e ele não chegou a gravar, e aí eu escrevi pra ele. Falei, 2019, eu falei, ô Sander, tô querendo gravar, né, Deslizes, o que, que você acha, tudo bem? E aí ele falou, não, Gabi, imagina, fica à vontade, a música é sua, né, não consegui gravar ainda, mas manda bala. E aí eu gravei Deslizes. Antes da pandemia, um mês antes, mais ou menos.
Uhum.
O Sérgio, que gravou meu primeiro disco, produziu essas músicas, foi Deslizes e Misbehave. E aí eu convidei o Tadeu Romano para fazer acordeon. O Tadeu morou
aqui. Bonito, em São Carlos.
É, não, o Tadeu é...
Parece um tango.
É, a referência era bem essa mesmo. Então foi isso, assim, aí acabou sendo um lançamento um tanto quanto atropelado, né, porque no meio do caminho veio uma pandemia, e você ficava meio sem saber como é que fazia, né, lançava, não lançava, como lançava, mas é uma música que eu gosto muito, assim, acho que é uma letra bem legal, é uma música que eu me orgulho bastante, sabe, numa pegada ali meio do Crime Passional, do primeiro disco,
uhum.
É uma música que tem a ver, assim, com essa linguagem.
Muito bom. Você tem outras também, né? Fim de Estação, Céu de Maria, Misbehave, como você falou também.
É.
Com base em tudo que você já fez até hoje, Gabi, como é que você define a sua obra?
Nossa, é tão difícil essa pergunta. Eu não sei como eu defino. Puxa vida. Eu acho que é um passeio pelas coisas que eu gosto, sabe? Eu vou caminhando pelas coisas que me interessam e às vezes eu me demoro mais em alguns assuntos, em algumas atmosferas que eu gosto mais. Mas eu acho que esse disco Poeira Cósmica, né, o EP, foi uma possibilidade de virar uma chave para uma coisa mais pop, mais solar até, né? Aí, com os meninos. Mas o meu coração é mais do jazz and blues mesmo, sabe?
Legal.
Mas é difícil se definir, né? Eu não sei.
Sim, sim, sim. Às vezes pode falar, olha, minha obra não tem definição, né?
Não tem. Eu acho que é uma caminhada, assim, é um passeio, sim, mesmo pelo mundo. E a gente está sempre descobrindo, né, novas paisagens e tal.
E nesse caminhar, tem alguma passagem que te vem agora, tá, à cabeça? Seja uma gravação, uma canção, que toda vez que você lembra, assim, da sua trajetória, você lembra dessa passagem? Pode ser um show? O que te vem agora à mente?
Eu acho que algumas músicas me marcam mais, assim. Algumas músicas são mais fortes num sentido... Talvez as mais intensas, né? Eu acho que o meu trabalho, ele tem coisas muito... alegres, leves, solares, mas tem umas coisas mais profundas também. Tem uma música do primeiro álbum que se chama Escombros. Então, eu acho que essas músicas mais intensas,
uhum,
elas me pegam no íntimo mais, assim, me botam uma presença. era uma música que eu gostava muito de cantar. No EP Poeira Cósmica, por exemplo, a Irreal já é uma música mais difícil para mim, porque ela me coloca muito em contato com o pior ali da pandemia, sabe? E eu me lembro, quando eu fui gravar ela, eu tava no finzinho da vida de um gatinho meu. Ele tinha 13 anos, ele foi muito meu companheirinho. Então, assim, o dia da gravação ali, e a ideia era passar toda essa coisa da dor, da pandemia. Quando eu ouço até hoje, às vezes eu pulo ela, sabe? Eu acho que essas histórias ficam ali na gente, né? Então eu acabo me pegando mais nessas coisas mais profundas. Mais
emotivas.
É, que às vezes estão escondidas ali, né? No som, letra. Às vezes a gente não fala, mas tem outras coisas rolando, né?
Ok, então agora vamos com Deslizes. Gabi Milino, no MPB Unesp.
Você tem medo de mim, porque o meu passado me condena e eu cumpri a pena pelos meus deslizes. Dedo em riste, você quer amor? Se eu sou o abismo do qual você escapou, do meu cheiro de morte. Se quiser, eu te dou. E ao julgar a tua pressa, no avesso desse teu querer, basta esperar, é pagar pra ver. Você diz. Preso. Ah, esse
Gabi, indo para a reta final do papo, você comentou que está iniciando um novo trabalho. O que você pode adiantar aí para nós sobre essas novas gravações?
A gente vai gravar agora 2 singles, possivelmente, e vamos fazer uma versão de Recado para Minha Amada. Não sei se você lembra do Cassinho Belê.
Sim, sim.
E a gente colocou essa música no show do Poeira Cósmica. Uhum. E a gente estava muito afim de gravar ela, então nós vamos fazer uma versão. E vamos gravar uma música nova que se chama Santa Sincronicidade.
Olha só, nome diferente, hein? Bacana.
E aí vamos fazer essa mesma gig aí com o Netão, o Gui e o Danilo, né, na batera. E, então essa semana aí, sexta-feira, a gente deve começar as gravações. E aí em breve vamos colocar no ar, possivelmente, aí, Santa Sincronicidade, para a galera curtir com a gente.
Legal. Ana, antes de finalizar, Gabi, indo para a reta final, uma última pergunta é: quais os desafios para você, particularmente, de ser uma artista independente?
Eu acho que, para mim, especificamente hoje, é dar lugar realmente à música independente, porque na vida adulta, né, a gente vai colocando outras coisas na frente. E às vezes a gente não consegue dar a atenção que a gente gostaria para o trabalho autoral. Então, eu acho que o meu maior desafio, no caso, é esse, assim, né? Eu tenho outras metas musicais, né? Desenvolver mais a minha relação com o violão, com a guitarra agora, ter mais autonomia. Sempre foi uma coisa que eu busquei, né? Tanto como cantora, como música. Então, eu acho que isso é um desafio sempre, assim, né? Pra a gente dar um lugar para isso. Porque hoje a gente tem que ser tudo, né, Renato? E não acho ruim também, necessariamente, porque isso dá oportunidade para outras pessoas que antigamente talvez não teriam oportunidade, né? De correr atrás do som e criar o seu próprio espaço. Mas é isso, é muita coisa para ser feita, né? Para divulgar o som, para você conseguir realmente tocar e fazer uma coisa com qualidade.
Você consegue bons espaços nesse caminhar?
Até consigo, mas é como eu canto, né? Eu faço eventos, faço outros trabalhos também na área musical. É sempre um cuidado para não perder tanto ali a minha identidade. Às vezes eu consigo mais, às vezes eu consigo menos, porque a verdade é que a gente precisa trabalhar, né? E claro, hoje o meu trabalho é a música.
Uhum.
É a forma como ela é. Então eu brinco que eu não sei fazer outra coisa, eu só sei cantar. Então
que
é
bom.
Isso que eu faço, né?
A gente agradece.
Então, meu maior desafio é esse, assim, né? Não, é não perder o trabalho autoral de vista mesmo, com as outras coisas da vida também, né? Eu tô com a minha filhinha agora, fez 1 ano. Então, isso vai criando outras demandas, né, no dia a dia. Mas eu não quero perder de vista, porque acho que é o lugar onde eu me conheço, o trabalho autoral, sabe? De uma certa maneira, é uma oportunidade de eu me ver de fora também. Depois que a coisa tá pronta, eu olho e falo, nossa, olha só. Sabe?
Não que legal, né? É um orgulho, né, do que você construiu, né?
É conhecer essa pessoa. Quem é essa pessoa?
Uhum.
Sabe? Não é tão racional o processo. Não é tão sob controle.
Sim.
Quando ele tá pronto, ele ganha uma outra vida. Ele é uma outra coisa. E ele é uma oportunidade de me ver por outros lugares, sabe?
Sim.
Então, nunca vou deixar morrer ali, é o meu trabalho autoral, porque realmente é importante, assim, é o lugar onde eu vou crescendo e vou sendo ao longo desse caminho aí. As outras coisas eu amo fazer, mas são quase como um estudo para mim, sabe? Então, é um lugar onde eu vou ganhando experiência, vou pegando referências, mas eu acho que a coisa acontece mesmo no trabalho autoral. Porque aí você tem que assumir, né? Um olhar, uma estética, uma maneira de ser.
Uma identidade, né? De certa
forma. Uma identidade, E aí você se depara com isso, né? Nossa, então é isso aqui que eu sou.
Legal.
Agora,
E para finalizar, deixa aí seus contatos, né? Para o ouvinte que quiser te seguir aí nas redes, contratar seus shows, fica à vontade.
Então vamos lá, pessoal. Gabi.milino no Instagram. Tem o canal do YouTube também, onde tem os videoclipes, tem algumas músicas que eu já fiz releituras. E é só chegar junto. Estamos aí em todas as redes sociais, tem o site também, quem quiser dar uma olhada. E para contatos de eventos, é só acessar aí qualquer uma dessas redes, que eu mesmo estou à frente de todas as etapas.
É isso aí, como você falou, tem que fazer tudo, né? Você cobra os canteiros, vai para a área, cabeceia, defende.
É isso mesmo. E tem o Spotify, né? Que estão todas as músicas, no Deezer também, é onde vocês encontram, né? O meu primeiro álbum, os singles, o EP. E agora, futuramente, o próximo trabalho, que a gente vai colocar, deve colocar no ar aí antes do final do ano.
Muito bom. Gabi, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui. Prazer conversar contigo, te conhecer aqui, mesmo que virtualmente. E parabéns pela obra.
Obrigada, muito obrigada, viu, pelo espaço. É sempre importante, né? A gente tem que valorizar essas oportunidades de poder falar do trabalho e eu fico sempre muito feliz. Muito obrigada, viu?
Maravilha, essa foi Gabi Milino, uma excelente cantora, uma pessoa super do bem, alto astral. E para finalizar, vamos ouvir Psycho Killer, uma canção da banda de rock norte-americana Talking Heads, que eu particularmente gosto bastante, mas aqui numa interpretação diferenciada e muito legal de Gabi Milino. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp, valeu!
I'm nervous and I can't relax. I can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, guess you're saying fa 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 better. Run, 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 run away. Oh, psycho killer. Yes, yes, say fa 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 better. Run, 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 run away. Oh, 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 yeah, 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 yeah. You started a conversation and you can't even finish. You're talking a lot, you know, but you're not saying anything. When I have nothing to say, my lips are sealed. Say something once, why say it again? Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa 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 better. Run, 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 run away. Oh, psycho killer. Guess, guess, say, ba 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 ba. Run, 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 run away. Oh, 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 yeah, 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 yeah. C'est que la vie, ce soir là. Mon espoir, je me lance avec les glorieux. Ok, yeah, 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 yeah. We are vain and we are wild. I hate people when they're not polite. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Va, 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 va. Run, 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 run away. Oh, oh, oh.
psycho killer, casca-se, va 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 va.